Está aqui o irmão Neftali, nos conhecemos ali no Chile e vimos o irmão compartilhar a palavra e agora conhecemos um pouco melhor. Um filho do irmão está ali comigo nos Estados Unidos e aí conheci um pouco melhor da história do irmão, da vida dele. Tem mais três. Quatro filhos.
São quatro
filhos, três filhas e um filho. Né? E está aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Vamos realmente contar com a graça do Senhor, com o poder do Senhor em nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado. E a igreja dele seja realmente edificada para a glória de Deus.
Amém. O primeiro que quero dizer-lhes...
O primeiro que eu quero falar com vocês
é
que vocês recebam a saudação da igreja do México.
Alguns pastores se han enterado também da visita para este lugar.
Alguns pastores têm sabido da minha visita nesse lugar.
E falando da igreja regional, me mandam também.
E da igreja regional onde eu vivo, mandam saudações também.
Na manhã he sido muito desafiado por el Señor.
Hoje de manhã eu fui bastante desafiado pelo Senhor, confrontado.
E vejo que esta é a direção do Espírito Santo para esta noite também.
E vejo que esta é a direção do Espírito Santo para esta noite também.
Vou invitar-lhes a abrir a Bíblia e vai ser em Isaías capítulo 40.
Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 40.
Os versos que o Senhor lhe deu ao pastor Juvenal.
Os versos que o Senhor deu ao irmão Juvenal.
Falando acerca da fidelidade à palavra do Senhor.
Falando da fidelidade à palavra do Senhor.
Houve uma pergunta que se hizo Juan.
Houve uma pergunta que João fez.
E agora nós podemos verla dentro do que é o verso 6.
Podemos ver aqui ela dentro do verso 6.
Voz que dizia, dá vozes.
A voz que dizia... A vocês.
É como o predicador que lhe comentam e tens que dar uma palavra.
É como o pregador que tem que trazer uma palavra.
Pero que queres que eu diga?
Porque o que eles querem que digam?
Que toda carne é como hierba.
Ele quer que o pregador diga que toda carne é como erva.
Isso não seria um mensagem muito alentador para a carne?
Isso aí não seria uma mensagem muito agradável para a carne.
Pero, se seguimos lendo o verso 6,
mas se nós seguimos lendo o verso 6. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo.
Agora, com muita atenção, veja o verso 7.
Com muita atenção, vamos ver o verso 7. Seca-se a erva... Caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva.
Com o sopro do Espírito Santo, a erva se marchita.
Com o sopro do Espírito Santo, a erva se seca.
Solamente através do Espírito Santo, a erva se seca.
Somente através do Espírito Santo, a erva seca.
A necessidade da llenura do Espírito Santo.
Há uma grande necessidade do enchimento do Espírito Santo.
Se eu pudesse... compartir uma carga com vocês do tempo que llevo ministrando.
Se eu tivesse que compartilhar uma carga do tempo que eu venho ministrando.
E falando na igreja seria um tema, a salvação.
E eu falaria um tema para a igreja, a salvação.
A conversão do crente ao senhorio de Cristo.
A conversão do crente para o senhorio de Jesus Cristo.
O segundo seria a llenura do Espírito Santo.
O segundo seria o enchimento do Espírito Santo.
E quero invitar-lhe a ler comigo o Evangelho de Mateus.
Vamos para o Evangelho de Mateus.
Capítulo 28.
Capítulo 28.
Não quisiera dar por sentado que todos os que estamos aqui somos salvos.
Eu não quero dar por seguro que todos os que estão aqui são salvos.
Pero la realidad es que hemos escuchado el Evangelio.
Porém nós que temos escutado o Evangelho.
Hemos creído.
Temos crido.
E hemos sido sellados por el Espíritu Santo.
E que temos sido selados pelo Espírito Santo.
Isso é o que diz a Epístola aos Efésios.
Isso é o que fala a Epístola aos Efésios.
Então, tudo começa com o arrependimento para a salvação.
Tudo começa com arrependimento para a salvação.
Tudo começa com haver creído esse mensagem de salvação.
Tudo começa quando temos crido na mensagem de salvação. Porém, coloco uma pergunta básica.
Como sacar a igreja de um estado niño a um estado de madurez?
Como tirar a igreja de um estado de infantilidade para a maturidade?
Como sacar um crente do estado indocto ao estado docto?
Como tirar um crente de um estado indouto para um estado douto de conhecimento?
E agora começa a carreira.
Aí agora começa a sua carreira. Se todos nós aqui tivermos tido uma decisão por Cristo,
agora sigue el correr la vida en el Señor.
Agora tem uma carreira na vida do Senhor.
Donde comienza todo?
Onde que começa tudo?
Si va conmigo al capítulo 28 de Mateo.
Vamos comigo no capítulo 28 de Mateus.
E vamos a ler verso 18 e verso 19.
Vamos ler o verso 18 e o verso 19. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Verso 18, el Señorío de Cristo.
Verso 18, Senhorio de Cristo.
Alguém que tiene toda a autoridade en el cielo e en la tierra.
Ele tem toda a autoridade no céu e na terra.
Entonces, la orden es el sometimiento.
Então, a ordem é submeter-se.
A ese señorío.
Al señorío de Cristo.
Ahora, esto no es una cuestión de si sé o no sé, hay que seguir.
No es una cuestión de si yo sé o no sé, tenemos que seguir esto.
Y cuando encuentro el señorío de Cristo en la vida del creyente.
Cuando encuentro el señorío de Cristo en la vida del creyente.
Entonces, el ir y hacer discípulos es un mandato.
Entonces, la cuestión de ir y hacer discípulos es un mandamiento.
Entonces alguien está discipulando nuestra vida.
Entonces, antes está discipulando nuestra vida.
Alguien nos está mostrando.
Alguien está nos mostrando.
¿Y qué es lo primero que debe acontecer?
¿Qué que primero debe acontecer?
¿O cómo se hace un discípulo?
¿O cómo que se faz un discípulo?
El verso 19 lo dice.
El verso 19 va a decir.
Bautizándolo.
Bautizando.
Esa palabra es importante.
Esa palabra es importante.
Porque ahí es donde comienza todo.
Porque aí é onde começa todas as coisas.
Agora eu sei que todos os que hemos passado por el bautismo en agua já vem essa imagem.
Eu sei que todos que têm passado pelo batismo na água já viu essa imagem.
Pero piense en la definición de lo que es bautismo.
Mas pense na definição do que significa batismo.
Es sumergir.
Significa submergir.
Es entrar.
Entrar.
Es experimentar una profundidad.
Experimentar uma profundidade.
Es empaparnos.
Significa encharcar-se.
É muito mais que entrar ao
água. É muito mais que você entrar na água.
Porque diz que temos que ser bautizados em el nome.
Porque temos que ser batizados no nome.
E el nome denota uma natureza, um caráter.
E o nome revela uma natureza, um caráter.
Por lo tanto, se fuera algo natural, seria entrar ao água.
Portanto.
Si fuera una interpretación literal, sería entrar al agua.
Si fuese apenas una interpretación literal, sería entrarmos dentro de agua.
Pero si nosotros damos paso a la profundidad de la palabra,
si nos vamos adiante en la profundidad de la palabra,
nos daríamos cuenta que es empaparnos en la naturaleza de Cristo.
Significa que nos debemos nos encharcar de la naturaleza de Cristo.
¿Cómo se hace un discípulo?
Como que se faz um discípulo?
É sepultando-lo.
Primeiro sepultando-o.
Levando-o à nova vida.
Levando ele à nova vida.
Metendo-o à profundidade.
Colocando ele na profundidade.
Tener uma comunhão com o Espírito Santo.
Tendo uma comunhão com o Espírito Santo.
Então, não é um evento.
Não é um evento.
É um processo.
É um processo.
La llenura del Espíritu Santo.
O enchimento do Espírito Santo.
Lleno del Espíritu Santo.
Cheio do Espírito Santo.
Por eso es, mételos en la imagen de Cristo.
Por eso entra en la imagen de Cristo.
Es que se forme el carácter de Cristo.
Es que Él asume el carácter de Cristo.
Ahí es cuando se hace un discípulo.
Es ahí cuando verdaderamente se faz un discípulo.
La necesidad de la llenura del Espíritu Santo.
A necesidad del enchimento del Espíritu Santo.
Se necesita la llenura del Espíritu Santo.
Necesita-se o enchimento do Espírito Santo.
Y no como un evento.
Não como apenas um evento,
sino como un proceso en la vida del creyente.
Um processo contínuo na vida do crente.
Lo primero que quisiera dejar con ustedes.
O primeiro que eu queria deixar com vocês.
Es que el bautismo tiene una dirección.
É que o batismo tem uma direção.
Es la profundidad tiene una dirección.
A profundidade tem uma direção.
Vaya lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 20.
Veja o que diz em Colossenses 2:20.
Me gustaría dar una ilustración para ver el contraste.
Eu gostaria de dar a ilustração para ver o contraste.
Contraste, como sacar al pueblo de ser cabeza y no cola.
Contraste, en vez de ser cabeza y no cauda.
¿Cómo sacarlo de la esclavitud a la conquista?
¿Cómo tirar de la escravidão para conquista?
Entonces eso es un contraste.
Isso é um contraste.
Y tiene que ver con una estira y una floja. Con un tensar. Tiene que ver con algo tensionado.
Tiene que ver con algo que tiene una tensión, que flexibiliza.
Así es. Y aquí encontramos el contraste. Colosenses capítulo 2, verso 20 y 21.
Colossenses 2:20 nós encontramos o contraste e 21.
2:20 e 21.
Se pois estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis?
El problema del cristiano.
O problema do cristão
es que recibe a Cristo.
Ele recebe a Cristo
e vive sua própria vida.
E vive sua própria vida.
E não a vida do Senhor.
E não vive a vida do Senhor.
Não a vida do Espírito.
Não vive a vida do Espírito.
Pero agora veja o capítulo 3, verso 1 e 2.
Agora veja o capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
No sé si ya vio la dirección, es con dirección a Él.
Y todo lo que es direccionado a Él.
Todo lo que tenga que ver con la vida espiritual.
Todo lo que tenga que ver con nuestra vida espiritual.
Todo lo que tenga que ver con la vida del Espíritu.
Todo lo que tenga que ver con la vida del Espíritu.
Tiene una dirección y es a Él.
Tiene una dirección.
Solamente a Él.
Só a Él.
Nunca fuimos llamados.
Nunca nos fuimos llamados.
A ver nuestras necesidades.
Para suprir nossas necessidades.
Nunca fuimos llamados a ver a los gigantes, a los enemigos.
Nós nunca fomos chamados para ver os gigantes, os inimigos.
Nunca fuimos llamados para ver qué me falta.
Nunca fomos chamados para ver o que nos falta.
Pon tus ojos en Cristo.
Mas quanto tenho posso em Cristo?
Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo.
Sim. Põe seus olhos em Cristo.
Essa é a direção.
Essa é a direção.
Pero ahora una necesidad en el creyente.
Porém tem uma necessidade do crente.
¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia con el Espíritu Santo?
¿Cuántos han tenido una experiencia con el Espíritu Santo?
Y ese es el problema.
Esse é o problema.
Que hablamos de él como una experiencia.
Que nós falamos do Espírito Santo como uma experiência.
Pero cuando hablamos acerca de lo que es la dirección que trae el Señor.
Mas quando falamos que é da direção que o Senhor traz.
Vea una necesidad.
Vemos una necesidad.
Yo no sé cuántos están hambrientos por el Señor.
Yo no sé cuántos están famintos pelo Señor.
¿Cuántos tienen la necesidad de Dios?
¿Cuántos tienen necesidad de Dios?
Una necesidad real.
Una necesidad real.
Un conocerle a Él.
De conocer a Él.
No de una manera intelectual.
Não de maneira intelectual,
sino es a través de una comunión,
mas através de uma comunhão,
a través de una relación personal,
uma relação pessoal com ele.
Primera a los Corintios capítulo 14,
Primeiro Corintios capítulo 14,
verso 2.
Verso 2.
La necesidad de hablar con Dios.
A necessidade de falar com Deus.
Hablar con Dios.
Falar com Deus.
Yo puedo hablar con Dios.
Eu posso falar com Deus.
Primero a los Corintios capítulo 14.
Primero Corintios capítulo 14.
Verso 2.
Verso 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios.
Las cosas del espíritu
as coisas do espírito
não se podem captar por os cinco sentidos.
Não se pode reagir com os cinco sentidos.
Não vem por racionamento.
Não vem por racionamento.
Intelecto.
Raciocínio lógico.
Uma ilustração seria a seguinte.
Uma ilustração é o seguinte.
Quando caiu o Espírito Santo.
Quando o Espírito Santo desceu.
Em el aposento alto.
Lá no aposento onde no Pentecostes.
Todos os que estavam expectantes.
Todos que estavam ali esperando.
Veja o que disseram.
Veja o que eles disseram.
Estão borrachos.
Falaram deles. Eles estão bêbados.
O homem espiritual não concebe as coisas que são do Espírito.
O homem natural não consegue as coisas do Espírito. Não consegue entender.
Al hablar del Espíritu Santo.
Ao falar do Espírito Santo.
Não pode ser de uma maneira racional.
Não pode ser de uma maneira racional.
Por isso se hablan mistérios.
Por isso se fala de mistérios.
Agora, aqui muitos pudieran ver el énfasis de lo que son las lenguas.
Muitos aqui podem ver a ênfase do que são as línguas.
Pero es hablar con Dios.
Porém, é falar com Deus.
Es por el Espíritu Santo.
É pelo Espírito Santo.
Ahora, si nosotros avanzamos al verso 12.
Se nós avançamos para o versículo 12.
Habla acerca de un anhelo.
Fala acerca de um querer, de um anelo.
Yo no sé cuántos de ustedes tengan un anhelo.
Eu não sei quantos de vocês têm um anelo.
El verso 12, vean lo que dice.
No verso 12, o que diz, vejam. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja.
Algo que não tienes.
Algo que não tem.
Pero hay un anhelo.
Mas anela.
Algo del espíritu yo no lo tengo.
Algo do espírito que eu não tenho.
Quizás la experiencia de hablar otras lenguas.
Quem sabe a experiência de falar em outras línguas.
Quizás profetizar.
Quem sabe profetizar.
Quizás en alguno de los dones del Espíritu.
Quem sabe algum dom do Espírito Santo.
Y si no hay ese anhelo.
E se não há esse desejo.
No vendrá.
Não dá.
Por eso la llenura del Espíritu Santo.
Por isso o enchimento do Espírito Santo.
Para alguien que tiene hambre.
Para alguém que tem fome.
Que tiene un anhelo.
Um anelo.
Que sabe que le falta.
Que sabe o que está faltando.
Ahora, si regresa al capítulo 12.
Você volta ao capítulo 12.
Voy a leer la lista de los dones por lo menos que aparecen aquí.
Vou ler a lista dos dons, pelo menos os que aparecem aqui.
Desde el verso 8 hasta el verso 10.
Do 8 ao verso 10. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas.
Vou fazer três perguntas.
Vou fazer três perguntas.
Qual desses tienes?
Qual desses você tem?
Que alguém tenha a certeza que Deus lhe ha dado um deles.
Que você tenha certeza que Deus tem te dado um desses.
La segunda pregunta.
A segunda pergunta.
¿Cuál de esos dones está funcionando para la edificación de la iglesia?
Qual desses dons que você está funcionando para a edificação da igreja?
Y la tercera, ¿cuál anhelas?
E a terceira, qual desses dons você tem desejo?
Ese silencio es algo que debe hacernos reflexionar.
Esse silêncio é algo que faz nos refletir.
Porque o verso 7 diz.
Porque o verso 7 nos diz.
A cada um.
A cada um.
A cada um.
A cada um.
Não há dúvida.
Não tem dúvida.
A cada um se lhe ha dado a manifestação do Espírito para proveito.
A cada um é dada a manifestação do Espírito para aproveitamento.
Se não há um anelo.
Se não há um desejo
de experimentar a llenura do Espírito Santo,
de experimentar o enchimento do Espírito Santo,
el bautismo del Espíritu Santo,
o batismo do Espírito Santo,
se não há el anhelo de ser lleno del Espíritu Santo,
se não tem desejo de ser cheio do Espírito Santo,
entonces podemos ver la necesidad.
Então nós podemos ver a necessidade.
Agora, hablar de la llenura del Espíritu Santo,
falar dos dons do Espírito Santo.
es un llenar constante.
É um encher constantemente.
É algo, algo que não é passivo.
Não é algo passivo, dinâmico.
Por isso todos nos quedamos com uma experiência de bautismo em água.
Por isso que todos nós
quedamos em nosso pensamento solamente com bautismo em água.
Por isso que nós ficamos satisfeitos com o batismo em água apenas.
É algo do passado.
Algo que passou na nossa vida.
Pero la vida espiritual.
Porém, a vida espiritual,
la vida de la iglesia,
a vida da igreja,
requiere una dirección,
requiere una dirección,
requiere un anhelo, y requiere lo que es una llenura constante.
Y requiere un enchimento constante.
Quiero que usted vea un ejemplo.
Quiero que usted vea un ejemplo.
Hechos capítulo 10.
Atos capítulo 10.
El Señor tratando con dos vidas.
El Señor tratando con dos vidas.
Uno es Cornelio.
Uno es Cornelio.
Y el otro es el apóstol Pedro.
El otro es el apóstol Pedro.
El que más me preocupa es el apóstol Pedro. El que más me preocupa. El
que más me preocupa es el apóstol Pedro.
Porque es alguien que conoce.
Porque es alguien que conoce.
Alguien que experimentó.
Alguien que experimentó.
Pero aquí denota algo.
Aquí
muestra algo.
Denota algo, muestra algo para nosotros.
Que Pedro no estaba siendo llenado constantemente.
Que él no estaba siendo enchido constantemente.
Entonces el Señor tiene sus maneras.
Entonces Dios tiene sus formas, sus maneras.
Si usted habla del Espíritu Santo.
Si usted habla del Espíritu Santo.
Como una experiencia del pasado.
Como una experiencia pasada.
Sin un anhelo.
Sin anhelo.
Sin una búsqueda.
Si no hay busca.
Quizás no esté siendo llenado constantemente.
Si usted, para... Quem sabe você não, talvez não esteja sendo enchido constantemente por causa disso.
Capítulo 10, verso 1 e verso até o verso 4.
Capítulo 10, verso 1 ao 4.
Veja a maneira como Deus está trabalhando com Cornélio.
Veja a maneira como Deus está trabalhando com Cornélio. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus.
Um Deus que se revela.
Um Deus que se revela.
Um Deus que se mostra.
Um Deus que se mostra.
Seguramente lhe havia dado o arrependimento a Pedro.
Certamente Pedro.
A Cornélio.
Certamente se havia falado do arrependimento a ele.
Deus estava tratando.
Deus estava trabalhando aí.
Pero Pedro não veía essa obra.
Pedro não via esta obra.
Agora vejam o trato de Deus com Pedro.
Veja o tratamento de Deus com Pedro.
Verso 10 e verso 11.
Verso 10 e verso 11. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas vindo para a terra.
Verso 13.
E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come.
Deus trabalhando com Pedro. Em algo que se chama la renovación del entendimiento.
Uma questão que se fala da renovação do entendimento.
Algo necessário para nosotros.
É algo necessário para nós.
¿Y cómo encontramos la renovación del entendimiento?
¿Cómo que nos encontramos la renovación del entendimiento?
Es fácil cambiar de hacer algo malo a hacer algo bueno.
Es muy fácil dejar de mudar, de hacer algo malo y hacer algo bueno.
Pero dejar de hacer algo bueno para hacer algo que yo pienso que es malo.
Dejar de hacer algo bueno y hacer algo que yo pienso que es malo.
Mata y come.
Mata e come.
Una transliteración de esta expresión mata y come.
Uma transliteração dessa expressão, mata e come.
Muere judío. Muere judío.
Morre judeu.
Tienes que morir.
Tem que morrer o judeu.
Muere a tus formas.
Morre as formas.
Muere a tu doctrina.
Morre para tua doutrina.
Muere a tu razonamiento.
Morre pro teu razonamento.
Mata e come.
Mata e come.
Pedro não entendia.
Pedro não entendia isso.
Y si ustedes van conmigo al verso 28,
si nos vamos pro verso 28,
vean la actitud de Pedro hacia los gentiles.
Veja a actitud de Pedro perante os gentios, para con gentios. Y disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo.
Pedro empieza a entender.
Pedro começa a entender.
Pero ahora vea la llenura constante.
Mas agora vem o enchimento constante.
Y vea la obra del Espíritu Santo.
E vê a obra do Espírito Santo.
No bajo una doctrina.
Não embaixo de uma doutrina.
No bajo una forma.
Não embaixo de uma estrutura formal.
Primero esto, segundo esto, tercero esto.
Primeiro este passo, depois este, depois este, depois este.
Verso 44.
Verso 44.
E verso 45 e 46.
45 e 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios.
Verso 47.
Verso 47. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo?
Um processo.
Processo.
Uma llenura constante.
Um enchimento constante.
Que para estes primeiros não foi o bautismo em água.
Porque para estes primeiros aqui não foi o batismo na água primeiro.
Sino foi o derramamento do Espírito Santo.
Foi o derramar do Espírito Santo.
Porque el mover del Espíritu Santo.
Porque o mover do Espírito Santo.
La obra del Espíritu Santo.
A obra do Espírito Santo.
Não é a nossa forma.
Não é da nossa maneira.
Não é a nossa maneira.
Não é do nosso jeito.
É a maneira de Deus. Ele é soberano.
A maneira de Deus, ele que sabe.
La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo.
Ele que sabe a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo.
La necesidad de ser bautizado por el Espíritu Santo.
A necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo.
Lo segundo que quiero mostrarle.
O segundo que eu quero mostrar.
Que hablar de la llenura del Espíritu Santo.
Falar do enchimento do Espírito Santo.
Tiene una base.
Tem um fundamento.
Y ese fundamento.
E esse fundamento
é o que traz comunhão.
É o que traz comunhão.
É a unidade.
É a unidade. É
a maneira como intimamos com Ele.
É a maneira com que nós nos tornamos íntimos com Ele.
Não há outra maneira de intimar com Deus, com o Senhor.
Não há outra maneira de tornar íntimo com o Senhor.
La necesidad del Espíritu Santo.
A necessidade do Espírito Santo.
La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo.
A necessidade de ser cheio do Espírito Santo.
Porque eso nos lleva a una relación.
Porque isso constrói e nos leva a uma relação.
Eso nos lleva a una comunión.
Nos leva a uma comunhão.
Primera epístola de Juan, capítulo 1, del verso 1 al verso 3.
Primera João.
Primera de Juan, capítulo 1, del João, verso 1 al verso 3.
João, capítulo 1, Primera João, capítulo 1, do 1 al 3.
Y vea cuál es la base de lo que es la comunión.
Veja a base da nossa comunhão.
Na comunhão com el Espíritu.
Na comunhão com o Espírito Santo.
Una comunión con el Espíritu Santo.
Uma comunhão por meio do Espírito Santo.
Una participación del Espíritu Santo.
Uma participação do Espírito Santo.
Que la vida espiritual pueda crecer.
Que a vida espiritual acaba elevada a crecer.
Que crezca Cristo.
Que Cristo cresça.
Vea lo que se necesita.
Veja o que nós necessitamos.
Y vea lo que produce.
E veja o que produz isto. 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos.
Hasta aí nos paramos. Lo que hemos contemplado.
O que nós temos contemplado?
Lo que vieron nuestros ojos.
O que nossos olhos viram?
Esa es la experiencia de ellos.
Esta experiencia deles.
Era un contemplar.
Eles contemplavam.
Es una comunión.
Uma comunhão.
La pregunta sería, ¿y qué veían ellos?
E o que eles viam?
¿Y qué contemplaban?
O que eles contemplavam?
Verso 2 y verso 3.
Verso 2 e 3. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada.
Verso 3.
Verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
Repetição em grego é énfasis.
A repetição no grego significa ênfase.
E se você vê el énfasis que está mostrando estes três versos,
se você vê a ênfase que está sendo dada nesses três versos,
visto com nossos olhos,
visto com nossos olhos,
lo que hemos visto,
o que temos visto,
la comunión con el Espíritu Santo,
a comunhão com o Espírito Santo,
nos lleva a contemplar,
nos leva a contemplar,
nos lleva a ver,
a ver,
nos lleva a poder tener esa experiencia con el Espíritu de Dios,
nos leva a ter uma experiência com o Espírito de Deus.
Ahora aquí viene el problema.
Agora vem um problema.
Porque pienso que es mi comunión con él.
Penso que é a minha comunhão com ele.
Pero el final del verso 3,
porém no final do verso 3,
es la comunión del Padre con el Hijo.
Porém a comunhão do Pai com o Filho.
El Espíritu Santo nos lleva a ver esa comunión.
O Espírito Santo leva-nos ver essa comunhão.
Y entonces yo entro en esa comunión.
Então pelo Espírito Santo eu entro nessa comunhão.
La manera como Dios trató conmigo.
A forma com que Deus tratou comigo
fue viendo el Padre Nuestro.
Foi vendo o Pai Nosso.
Padre Nuestro.
Pai Nosso.
Ahora, anteriormente, el Señor les estaba enseñando el lugar donde orar.
El Señor estaba enseñando un lugar donde se oraba.
Era en el aposento.
Era en un aposento.
Era en la recámara.
En la recámara, lá no cuarto.
Nadie puede entrar.
Ninguém puede entrar.
Y entonces, ¿cómo ir a la oración y decir Padre Nuestro?
Y se coloca en oración y diga Pai Nosso.
¿Y el más está?
¿Y él está ahí?
La comunión es del Padre con el Hijo.
A comunión es del Padre.
Y yo soy invitado a esa comunión.
Y yo soy convidado para esa comunión.
Y a través del Hijo yo llego al Padre.
Y a través del Filho yo voy al Padre.
Y ahí es cuando contemplamos la grandeza.
Y ahí cuando nos contemplamos a su grandeza.
Ahí contemplamos al Dios Espíritu.
Ah, contemplamos Deus Espírito.
Aí é onde nossos olhos se abrem.
Aí onde nossos olhos se abrem.
Por el Espíritu de Deus.
Pelo Espírito.
Por la llenura del Espíritu Santo.
Pelo enchimento do Espírito Santo.
Agora, vaya comigo a uma proibição. Algo proibido.
Vamos aqui ver uma proibição.
Levítico capítulo 21, verso 17.
Levítico 21, 17.
Vamos a leer 17 y 18. Acercarse al Señor.
17, verso 17 y 18.
Tener comunión con Dios.
Ter comunión con Dios.
Pensemos en la cena del Señor.
Pensemos en la ceia del Señor.
Nos acercamos y tomamos el pan.
Nos aproximamos y tomamos el pan.
El jugo de la vid.
Tomamos el suco de la vid.
Es una comunión, es un símbolo de una comunión.
Es un símbolo que significa una comunión.
Ahora vea Levítico capítulo 21, verso 17 y verso 18.
Levítico 21, verso 17 y 18. Falarão dizendo, ninguém da tua semente nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus.
Hasta ahí. Ofrecer el pan.
Ofrecer el pan.
No puede.
No puede.
Tiene defecto.
Tiene defecto.
Ahora, solamente vea el 18 y vea el primer defecto.
Veja el verso 18 y você veja el primer defecto. Pues ningún hombre en quien houver alguna deformidad se chegará, como hombre cego o coxo.
Ciego.
Un hombre cego.
Não pode ter comunhão.
Não pode ter comunhão.
Não pode acercar-se.
Não pode acercar-se.
Não pode intimar com o Senhor.
Não pode ter intimidade com o Senhor.
Não pode ter uma unidade no Espírito.
Não pode ter uma unidade de Espírito.
Porque tem cegueira.
Porque é cego.
El Espíritu Santo abre nuestros ojos.
O Espírito Santo abre nossos olhos.
Nuestra contemplación es a Él.
Nossa contemplação é para Ele. É nele.
Nosotros vemos la comunión del Padre con el Hijo.
Nós vemos a comunhão do Pai com o Filho.
Somos invitados.
Somos convidados.
Solamente una vez Jesús.
Somente uma vez Jesus.
En todo su ministerio.
Em todo seu ministério.
Compartió esta intimidad.
Compartilhou essa intimidade.
La transfiguración.
Lá na transfiguração.
Fuera de ahí nada.
Fora daí ele nunca fez isso.
Porque era comunión íntima.
Porque era uma comunhão muito íntima.
Porque era ver esa comunión.
Era ver a comunhão.
Ahora el verso 21.
Agora o verso 21.
21 y 22.
21 e 22. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer.
Pode comer.
Pode comer.
Pero não pode oferecer.
Não pode oferecer.
É como que pode gozar de los privilégios.
Ele não pode gozar dos privilégios.
Pero no puede tener comunión.
Ele pode gozar dos privilégios de comer, porém no, não pode ter comunhão.
No puede tener comunión con el Espíritu Santo.
Ele não pode ter uma comunhão com o Espírito Santo.
A eso fuimos llamados.
Ah, para isso é que nós fomos chamados.
La necesidad de la llenura del Espíritu Santo.
A necessidade do enchimento do Espírito Santo.
Quiero invitarles para que ahora vean una progresión.
Quero convidar para que vocês vejam uma progressão.
Evangelio de Juan, capítulo 1.
Evangelho de João 1.
Alguém que viu.
Alguém que viu.
Pero de uma maneira constante.
De uma maneira constante.
Siendo lleno del Espíritu Santo.
Sendo cheio do Espírito Santo.
Con hambre.
Com fome.
Bajo un proceso.
Debaixo de um processo.
Não uma experiência del passado.
Não uma experiência passada.
Sino um constante recibir de Deus.
Um constante receber de Deus.
Como é tu relação com o Senhor?
Como é tua relação com o Senhor?
¿Cuándo fue la última vez que fuiste lleno del Espíritu Santo?
¿Cuál fue la última vez que se fue cheio del Espíritu Santo?
¿Cuál fue la última experiencia con el Espíritu de Dios?
¿Cuál fue la última experiencia con el Espíritu de Dios?
Juan capítulo 1, verso 29.
João 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Há algo que viu Juan.
Aí há algo que João viu.
Pero lo vio ligeramente.
Ele viu rapidamente.
Vio el Cordero de Dios.
Ele viu o Cordeiro de Deus.
Vio la redención de sus pecados.
Ele viu a redenção dos seus pecados.
Vio aquel que perdona los pecados.
Ele viu aquele que perdoa os pecados.
Pero si usted avanza hasta el verso 31.
Se você vai até o verso 31.
Vea la declaración.
E eu não o conhecia.
Hasta ahí. No lo conocía.
Ele não conhecia.
Se necesita una profundidad.
Necesita una profundidad.
Se necesita una experiencia continua.
Una experiencia continua.
Un anhelar del Espíritu Santo.
Un anhelar do Espírito, un desejo.
Verso 32 ahora.
Verso 32 agora.
Avanza, una progresión.
Y disse João y testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele.
Já não viu o Cordeiro?
Ele agora já não viu o Cordeiro.
Agora que viu?
Agora o que ele viu?
O Espírito.
Ele viu o Espírito Santo.
Viu o Espírito que descendia.
Ele viu o Espírito Santo que descia.
Pero vea la declaración del verso 33.
Mas veja a declaração no verso 33. E eu não o conhecia.
Agora vea el verso 34. Va una progresión de la salvación al Espíritu Santo.
Há uma progressão da salvação ao Espírito Santo.
Pero qué hace el Espíritu Santo?
Porém, o que faz o Espírito Santo?
Nos lleva a conocerle a él.
Nos leva a conhecer o Senhor.
Nos lleva a tener una contemplación con él.
Nos leva a ter uma contemplação dele.
Verso 34.
Verso 34. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus.
Llegó al conocimiento.
Igual conhecimento.
El Espíritu revela a Cristo.
O Espírito revela a Cristo.
El Espíritu Santo nos muestra el Señorío de Cristo.
O Espírito Santo mostra o Senhorio de Cristo.
La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo.
A necessidade de sermos cheios do Espírito Santo.
Lo tercero que quiero dejar con ustedes.
O terceiro que quero deixar com vocês.
Tiene que ver con lo que es ser lleno del Espíritu Santo.
Tem a ver com o que é ser cheio do Espírito Santo.
Para ser testigos.
Para ser testemunha.
La palabra testigo es una palabra clave.
A palavra testemunha é uma palavra chave.
En el griego es mártir.
En grego significa mártir.
Está diciendo que tengo que llevar una vida de mártir.
Está dizendo que nós temos que levar uma vida de mártir.
Y es dar la vida.
Essa é a realidade.
Es ser testigos.
Ser testemunha.
Ser un testigo en el cual el Señor obre a través de su Santo Espíritu.
Ser una testemunha pela cual el Señor realice una obra pelo Espíritu Santo.
Vea el derramamiento del Espíritu Santo.
Veja o derramamento do Espírito Santo.
Hechos capítulo 2.
Atos capítulo 2.
Verso 1 hasta el verso 4.
Verso 1 ao verso 4. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Se lhes apareceram línguas repartidas como de fogo.
Apareceram ali línguas repartidas como de fogo.
Agora, quero que você note também a primeira parte do verso 4.
Quero que você note a primeira parte do versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo.
Quantos? Todos. Si nosotros nos quedamos en esa parte de todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Si nós ficamos nessa parte de todos foram cheios do Espírito Santo.
Sin leer lo que sigue.
Se você ler o que segue.
Y comenzaron.
E começar.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Es decir, no vendrá a todos.
Y decir, no virá a todos.
Sino empieza uno a uno.
Sino comienza uno a uno.
La llenura del Espíritu Santo.
El enchimento del Espíritu Santo.
Cayendo sobre todos.
Vindo sobre todos.
Entonces ahora.
Então agora.
Cada creyente.
Cada crente.
Es un ministro.
É um ministro. Um
cada creyente.
Cada crente
es un siervo de Dios.
Es un servo de Dios.
Cada creyente.
Cada crente
debe tener el denuedo de la palabra.
Debe ter a ousadia da palavra.
Cada creyente.
Cada crente
debe entrar en una profundidad con el Señor.
Debe entrar numa profundidade com Deus.
Esto quita las jerarquías.
Isso tira as hierarquias da igreja.
Esto no solamente es para el predicador.
Isso não é somente pro pregador.
Para la familia pastoral.
Para a família do pastor?
Para os líderes.
Para os líderes.
É para todos.
É para todos.
Quanto anelas a llenura do Espírito Santo?
Quanto você deseja do enchimento do Espírito Santo?
Agora, algo importante.
Agora, algo importante.
Eram línguas repartidas como de fogo.
Eram línguas repartidas como de fogo.
Vaya comigo ao Gênesis capítulo 15.
Vamos em Gênesis capítulo 15.
Como Deus se mostrou a la vida de Abraão?
Como o Senhor se mostrou na vida de Abraão?
Como foi que Deus se mostrou? Como se mostrava no Antigo Testamento?
Como o Senhor se mostrava no Antigo Testamento?
E estes homens foram usados por el Senhor?
E esses homens foram usados pelo Senhor?
Foram formados no caráter de Cristo?
Eles foram formados no caráter de Cristo?
Tinham uma visão clara?
Eles tinham uma visão clara.
Tenían una visión específica.
Uma visão específica.
Caminaban en la santidad de Dios.
Caminhavam em santidade com Deus.
Tenían una relación muy madura con el Señor.
Tinha uma relação madura com Deus.
El Espíritu Santo.
O Espírito Santo
nos lleva a esa comunión.
Nos leva a essa comunhão.
Ahora vea cómo se manifiesta el Señor.
Veja como é que o Senhor se manifesta.
Capítulo 15.
Capítulo 15 de Gênesis.
Y vamos a leer desde el verso 9.
Vamos ler do verso 9.
Y pueda leer, por favor, desde el verso hasta el verso 13. Verso 12.
Do 9 ao verso 12. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele.
Verso 17.
Verso 17.
El fuego.
E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades.
El Señor apareciendo.
O Senhor apareceu aí.
El Señor revelándose.
O Senhor se revelando.
El Señor posando.
O Senhor posando.
Ahora considere la vida de Moisés.
Agora considere a vida de Moisés.
Pero Moisés es atraído por el fuego.
O Moisés foi atraído pelo fogo.
La zarza ardía y no se consumía.
Aquela sarça se queimava e não se consumia.
Y entonces Moisés se acerca.
Então Moisés se aproxima.
Atraído por Deus.
Atraído pelo Senhor.
Lenguas repartidas como de fuego.
Línguas repartidas como de fogo.
Sobre cada uno.
Sobre cada um.
La presencia del Señor.
A presença do Senhor.
Isaías capítulo 6.
Isaías capítulo 6.
Y ve el fuego.
Você vê o fogo.
Isaías capítulo 6.
Isaías capítulo 6.
Verso 1.
Verso 1.
Y verso 4.
E o verso 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo.
La experiencia de ver al Señor.
A experiência de ver o Senhor.
Contemplar al Señor.
Contemplar o Senhor.
Ser lleno de la presencia de Dios.
Ser cheio da presença de Deus.
Verso 4.
Verso 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
¿Ya vio el fuego?
¿Y había fuego?
¿Lo vio el fuego?
¿Vio fuego?
El humo.
La fumaça.
Ahí estaba el Señor.
Ahí estaba el Señor.
La experiencia de todos los hombres del Señor.
A experiência de todos os homens de Deus.
Tocados por él.
Tocados pelo Señor.
Lleno del Espíritu Santo.
Cheios do Espírito Santo.
Ahí aparece el fuego.
Ahí aparece el fuego.
Hechos capítulo 2 nos dice se posó sobre cada uno de ellos.
Atos capítulo 2 dice que posó sobre cada uno de ellos.
En el Evangelio.
No Evangelio.
El Espíritu Santo convierte en una zarza ardiente a cada creyente.
O Espíritu Santo se transforma en una zarza ardiente en cada creyente.
Cada uno.
Cada uno.
La necesidad del Espíritu Santo.
La necesidad del Espíritu Santo.
No estoy hablando de una forma.
Eu não estou falando de uma forma.
Não estou dizendo que se você é lleno do Espírito Santo, vai ser isto, vai ser lo outro.
Eu não estou dizendo que se você for cheio do Espírito Santo, vai fazer isso, vai fazer aquilo.
Isso seria limitar-lo à história.
Isso seria limitar.
Isso seria falar do avivamento de Gales.
Isso seria falar da história do avivamento de Gales.
O avivamento de outro lugar.
Ou um avivamento ocorrido em outro lugar.
Seria como Pedro.
Sería como Pedro.
No entiende que llega el Espíritu Santo.
No entiende la cuestión de la renovación del Espíritu Santo.
Aún cuando no eran bautizados en agua.
Ainda que no fueron bautizados en agua.
La necesidad del Espíritu Santo.
La necesidad del Espíritu Santo.
La llenura del Espíritu Santo.
El enchimento del Espíritu Santo.
Quiero terminar.
Yo quiero encerrar.
Invitándole a que usted pueda reflexionar conmigo.
Y yo voy a convidar a usted para refletir conmigo.
¿Qué tanto anhelamos el Espíritu Santo? ¿Qué tanto anhelamos la llenura del Espíritu Santo?
¿Qué tanto, como tanto anhelamos el enchimento del Espíritu Santo?
Primera los Corintios capítulo 12.
Primero Corintios capítulo 12.
No sabe la manera como hoy fui bendecido en la tarde.
Você não sabe como eu fui abençoado hoje à tarde.
Tenía la intención de ir con los jóvenes a la reunión.
Eu tinha intenção de ir com os jovens na reunião.
Y el Señor me llevó con los ancianos.
O Senhor me levou com os anciãos.
Ustedes deberían haber escuchado el clamor.
Vocês deveriam ter escutado o clamor dos anciãos.
Pero entendí la voz del Señor en esa reunión.
Porém, entendi a voz do Senhor nessa reunião.
Por lo menos el sentir de un Simeón.
Pelo menos eu vi o sentimento de um Simeão.
Que esperava a consolação de Israel.
Esperava a consolação de Israel.
El sentir de Ana, la profetisa.
El sentir de Ana, a profetisa.
El sentir de la paternidad espiritual.
O sentimento da paternidade espiritual.
De niños, jóvenes y padres espirituales.
Meninos, jovens e pais.
Y ahora el sentir paterno.
O sentimento paterno.
Para un derramamiento del Espíritu Santo.
Por un derramar do Espírito Santo.
Para un despertar.
Para un despertar.
Al tiempo que vivimos.
Ao tempo que nós vivemos.
Los tiempos son difíciles.
Os tempos são difíceis.
Y la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo.
A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo.
No lo puedo hacer yo.
Eu não posso fazer isso.
Nadie lo puede hacer.
Ninguém pode fazer.
La soberanía del Señor.
A soberanía de Dios.
Pero para nosotros es el clamor.
Porém, para nós esse clamor.
Para nosotros es el anhelo.
É um anelo para nós.
Algo que capté más del Espíritu Santo hoy. Escuché de la.
Eu ouvi mais do Espírito Santo hoje.
Fue el transmitir un legado a la siguiente generación.
Transmitir un legado a próxima geração.
Todo eso bajo la unción del Espíritu Santo.
Isso tudo vem pela unção do Espírito Santo.
No vendrá sin la llenura del Espíritu Santo.
Não há graça senão pelo enchimento do Espírito Santo.
Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo.
Necesitamos derramar do Espírito Santo.
Primera a los Corintios capítulo 12.
1 Coríntios capítulo 12.
Creo que el Espíritu Santo tiene ese clamor aquí.
Eu creio que o Espírito Santo tem esse clamor aqui.
Creo que el Señor quiere llenar.
Eu creio que o Senhor quer encher.
Creo que el Señor quiere bautizar.
Creio que o Senhor quer batizar.
Creo que alguien de ustedes tiene hambre por el Señor.
Eu creio que alguém de vocês tem uma fome por isso.
Creo que alguien de ustedes no sabe de lo que estamos hablando.
Creio que alguém de vocês não sabe do que estamos falando.
Creo que alguien de ustedes tiene una gloria pasada.
Eu creio que alguém de vocês tem uma glória passada.
Y ahora anhelamos lo fresco del Señor.
Agora nós desejamos o fresco do Senhor para hoje.
Anhelamos la llenura del Espíritu Santo.
Nós desejamos o enchimento do Espírito Santo.
Primera a los Corintios capítulo 12.
Primeros Coríntios capítulo 12.
Verso 1.
Verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
Quiero decirle que la versión 60 no capta el sentir de lo que está diciendo.
Eu quero dizer que a versão Reina Valera 1960 não capta o sentido da escritura.
Reducido a los dones espirituales.
Reduzir a dons espirituais.
Es una traducción pobre.
É uma tradução pobre.
Lo que está diciendo.
O que está falando.
No ignores.
Não ignore.
Ser espiritual.
Ser espiritual.
No ignores ser espiritual.
Não ignore ser espiritual.
Y entonces la diferencia.
Então a diferença
en lo que es una actuación, una función, un trabajo,
entre ser una función, un trabajo,
a lo que es una manifestación,
do que é uma manifestação,
es diferente.
É diferente.
Lo que estoy diciendo,
o que estou falando,
que la iglesia en Corinto,
que a igreja em Corinto,
no le faltaba ningún don espiritual,
não tinha falta de nenhum dom espiritual,
pero no eran espirituales.
Porém, não eram espirituais.
Eram carnales.
Eram carnais.
Entonces no es una actuación.
Então não é uma atuação.
Es una manifestación.
É uma manifestação.
Dice el original exhibir.
No original diz exibir.
El verso 7.
No verso 7.
Cuando habla de la manifestación.
Quando fala da manifestação.
Está hablando de una exhibición.
Está falando de uma exibição.
Es poner en evidencia.
É colocar em evidência.
Es vivirlo.
É viver.
Es saber que ahí está.
Saber que está aí.
Mucho más que un trabajo.
Muito muito mais que trabalho,
mucho más que un oficio ministerial,
muito mais que ofício ministerial,
por más sobrenatural que sea,
por mais sobrenatural que seja,
es la manifestación del Dios Espíritu,
a manifestação de Deus Espírito,
se ve la vida en Cristo,
se vê na vida em Cristo.
Entonces no es algo que podamos actuarlo solamente.
No es solamente actuar solamente.
Es la manifestación.
Es la manifestación.
Es que se vea el hombre espiritual.
A gente vê o homem espiritual.
Cristo.
Cristo.
No ignorar esto.
Não ignorar.
Lleno del Espíritu Santo.
Cheio do Espírito Santo.
¿Cuál es tu necesidad?
¿Cuál tu necesidad?
Oremos.
Oremos.
Señor y Padre nuestro.
Señor Pai, Mestre.
En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Te damos gracias por la salvación eterna.
Te damos gracias por la salvación eterna.
Ante la verdad de tu palabra.
Diante de la verdad de tu palabra.
Tú pones el querer como el hacer.
O Senhor pode colocar o querer e o efetuar.
Por tua boa vontade.
Por tua boa vontade.
Põe este desejo ardente.
Coloca esse desejo ardente.
Põe esta necessidade em nós.
Coloca essa necessidade em nós.
E que todos hoje.
E que todos hoje.
Podamos por lo menos estar atentos.
Possamos pelo menos estar atentos.
A uma petição.
A uma petição.
Llénanos del Espíritu Santo.
Enche-nos do Espírito Santo.
Necesitamos de ti.
Necessitamos de ti.
Derrama tu Santo Espíritu.
Derrama teu Santo Espírito.
Te lo pedimos.
Nós te pedimos.
En el nombre que es sobre todo nombre.
No nome que é sobre todo nome.
En el nombre de Jesús.
No nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Que se pode fazer? Você tem que fazer a pergunta. O que faremos, irmãos? O que faremos? Vamos orar. Você tem esse desejo? Você tem anelo? Pensamentos puros? Anela isso? Você ter realmente uma vida cheia do Espírito Santo? Você seria capaz de expressar tua necessidade pelo Senhor, prontamente dobrar teus joelhos perante aquele de quem João Batista deu testemunho? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele batizará. Vamos ter um momento de oração. O Senhor vai te mover a dobrar teus joelhos. Você, ou levantar tuas mãos, enfim. Que o Senhor veja o anelo do teu coração. E certamente vai suprir tua necessidade. Ele vai suprir tua necessidade. Creia. Nós só podemos receber se nós cremos no que o Senhor diz. A palavra foi enviada. A provisão de Deus foi enviada. Significa que Deus quer dar o que você está realmente anelando como necessidade. Se eu fosse você com a tua família, dobraria meus joelhos e diria: Senhor, eu quero. Eu estou necessitado. Não saia daqui um mesmo. Dobre teus joelhos. Busque o Senhor com um coração verdadeiro. Se alguma coisa está o destruindo, diga: Senhor, quero te confessar. Vamos crer na palavra e vamos pôr em prova a fé que temos para com Deus. Cristo é sublime, maravilhoso.
Comece a agradecer primeiramente, diga assim: Senhor, eu te agradeço pela palavra que enviaste. E se o Senhor enviou a palavra, cumpra em minha vida essa palavra. Que ela seja viva em mim. Fale com Deus. Peça essa comunhão, peça que o Espírito Santo Abra teus olhos para ver a comunhão do Pai com seu Filho Jesus. Se você quiser mover-se e orar com outros irmãos, faça isso. Vá ao encontro. Diga, irmão, tenho uma necessidade. Eu preciso disto. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do enchimento do Espírito Santo. E o Senhor vai fazer. Não olhe para você, olhe para aquilo que o Senhor pode fazer. Confie nele. Isso não é para quem merece, é para quem crê e necessita e anseia. Talvez seja o grande dia da tua transformação, o grande dia de você receber uma vida poderosa e essa comunhão do Espírito com Deus. Vai crescer, a tua comunhão com o Pai e com o Filho vai crescer, vai progredir.